Imagens Podcast.
Estimados e estimadas ouvintes, é com satisfação que eu, desembargador Márcio Rocha, atual diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dou abertura ao podcast de hoje. No episódio, o estimado desembargador federal João Pedro Gibran Neto, conselheiro da escola, conduz entrevista com o médico Gonçalo Vecina Neto, profissional de renome nacional, que nos brindará com conhecimentos importantes e atuais sobre a temática palpitante das vacinas e da vacinação relativamente à Covid-19. Em meu nome e em nome da Escola de Magistratura, agradeço ao desembargador Gibran e ao médico Dr. Vecina Neto pelo trabalho com que nos premiam de forma gentil, repassando-nos formidáveis informações. Aproveito para anunciar que este episódio encerra a primeira temporada do projeto de podcast da Escola de Magistratura. Na temporada que se finda, tivemos 23 episódios construídos com esmero pelos funcionários da escola, de modo especial pelos servidores Luciano Morales, Ricardo Pegorini e Rodrigo Meine, a quem registro meus sinceros agradecimentos. Também registro agradecimentos aos magistrados integrantes da oficina de podcast, juízes federais Jairo Gilberto Schaffer, Karine da Silva Cordeiro e Fabrício Bittencourt da Cruz, pelo trabalho nas entrevistas e no planejamento, em uma inexigível e denodada dedicação ao projeto. Nas pessoas da desembargadora Cláudia Cristofone, vice-diretor da escola, e do conselheiro desembargador Leandro Paulsen, colegas que me dão a honra de compartilhar a administração da escola, agradeço a todos os colaboradores e entrevistados que corporificaram com profissionalismo e dedicação essa primeira temporada. Para a escola, esse projeto foi sem dúvidas nenhuma um desafio. Construído como um projeto prata da casa, aprendemos com nossos erros e dificuldades, pelo que pedimos escusa à nossa seleta audiência. O projeto podcast da escola é um projeto participativo, colaborativo, e por isso contamos com a participação de todos para a nova temporada, a se iniciar em fevereiro de 2021. Por favor, sugiram temas, sejam os entrevistados e os entrevistadores nos novos episódios. Desejo a todos boas festas e uma excelente oitiva deste importante episódio.
Prezados ouvintes, bem-vindos a mais um podcast da nossa Escola da Magistratura Federal, do Tribunal Federal da 4ª Região, Imagens. Esse é um produto desenvolvido sobre a direção da Escola do Desembargador Márcio Antônio Rocha, a quem eu cumprimento e agradeço a honra de me ter deferido a oportunidade de entrevistar o nosso conceituadíssimo professor Gonçalo Vecina Neto. O professor Gonçalo é um dos mais destacados médicos sanitaristas do Brasil. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é médico sanitarista pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestre em administração com concentração na área de saúde pela FGV, atuou como secretário municipal da Saúde de São Paulo de 2003 a 2004, foi o primeiro diretor-presidente da Anvisa, professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988, foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês até o ano de 2016, é articulista do jornal O Estado de São Paulo. O professor Gonçalo Vecina, juntamente comigo, integra o Comitê Nacional da Saúde do CNJ, oportunidade que tive a honra de conhecer o professor Gonçalo Vecina e pessoa com quem eu aprendo diariamente sobre os temas de direito à saúde. Bem-vindo, professor Gonçalo Vecina, é uma honra muito grande para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em recebê-lo aqui nesse podcast.
Bom, doutor Gibran, quero dizer que a honra é toda minha, né? Quem aprende com quem aqui sou eu, sem sombra de dúvida. Esse campo do direito é muito complexo e vasto e a gente mais apanha do que aprende. Então, a convivência com o senhor tem tido uma oportunidade muito grande para que eu também aprenda um pouco sobre esse campo do direito e o direito à saúde, que é uma coisa fundamental para melhorar a nossa sociedade.
Verdade, professor Gonçalo. Estamos próximos de atingir um ano do surgimento da Covid-19. E nesse período houve um avanço sobre o conhecimento da doença, os cuidados necessários à prevenção, modos de tratamento dos enfermos e pesquisas sobre vacinas. Hoje estão sendo objeto de desenvolvimento ao redor do mundo de várias vacinas. Eu gostaria que o senhor nos informasse sobre essas vacinas, as tecnologias, os estágios de desenvolvimento e quais são as vacinas que estão se cogitando de chegar ao Brasil.
Nós temos mais de 200 vacinas em estudo, né? E basicamente nós temos algumas bases tecnológicas, né? A vacina mais tradicional era desenvolvida com vírus inativado. Você desativa o vírus não é considerado uma forma de vida, porque ele não consegue se reproduzir, ele precisa de uma célula completa para se reproduzir, por isso que nós não o consideramos uma forma de vida. Ele entra no organismo de seres mamíferos, enfim, de qualquer outro tipo de ser vivo, e ele penetra na célula e escraviza o material de trabalho da célula para produzir réplicas dele. Então, o que nós fazemos é inativar o vírus para que ele não possa mais colocar células a trabalhar para ele, e essa partícula viral inativada, ou seja, que não tem mais o poder do vírus, estimula o organismo a produzir anticorpos, e aí quando o organismo entra em contato com um vírus real, ele manda ordens para a destruição desse vírus real através da formação de anticorpos. Então, essa é a vacina de vírus inativado. Nessa circunstância, nós temos algumas vacinas sendo desenvolvidas. A mais próxima de nós é a vacina chinesa, da Sinovac. Essa vacina é a vacina que nós temos hoje já em avançado estágio de desenvolvimento, né? E vamos ter acesso, com certeza, vamos ter acesso a essa vacina. Tem um acordo entre o Instituto Butantan, que é uma instituição centenária, né? E o Butantan, ele produz muitas vacinas aqui no Brasil, tem larga tradição de trabalhar com vírus inativado, conhece bem essa tecnologia, é uma tecnologia muito segura, muito bem dominada no mundo da biotecnologia. A vacina, então, dessa fábrica chinesa, a fábrica chinesa deverá fornecer uma quantidade de vacinas prontas, uma quantidade de vacinas para serem envasadas, e a partir do segundo semestre, o Instituto Butantan tem condições de operar uma fábrica que está sendo reformada e produzir uma primeira partida de vacinas aqui no Brasil. Se estima que entre o que receberá pronto e o que produzirá aqui no Brasil, nós teremos condição de ter algo em torno de 160 milhões de doses. Então é uma vacina muito importante para o ano que vem para nós. Uma segunda tecnologia de produção da vacina é chamada de vetor viral. O vetor viral, eles pegam uma partícula do vírus, aqui no caso a ideia é pegar a espícula, né? A espícula é uma parte do vírus que o vírus utiliza para penetrar nas células. Então você retira a espícula e essa espícula você coloca num envoltório viral. Você pega um vírus de macaco, esse vírus ele é inativado, coloca dentro do vírus a espícula e é a espícula que é injetada no nosso corpo. Uma vez dentro do nosso corpo, aquele invólucro desaparece, ele é desnaturado, e a espícula fica solta e estimula o sistema imunológico a produzir um anticorpo. Quando o vírus entrar em contato com o corpo entende que houve a entrada de uma espícula, porque o vírus tem as espículas, né? E manda os anticorpos atacarem aquele vírus. basicamente é assim que funciona a vacina de vetor viral, que também tem o sugestivo nome de cavalo de Troia, né? Que vem, o vírus vem dentro de um pedaço que o corpo aceita, então fica com esse nome de cavalo de Troia. Essa vacina, essa tecnologia, ela só foi usada uma vez até hoje para desenvolver a vacina do ébola. Existem pelo menos dois desenvolvedores da vacina do ébola, a Janssen e a Merck. E a vacina do ébola é um sucesso, está sendo usado lá na África, né, para essa epidemia de ébola, que é uma doença muito violenta. Né? Aqui no Brasil, nós estamos desenvolvendo com a AstraZeneca Oxford. A Universidade de Oxford desenvolveu uma vacina usando essa tecnologia. Essa tecnologia, apesar de só ser tido utilizado uma vez, é uma tecnologia também já mais ou menos dominada, né? E há um acordo entre a Fundação Oswaldo Cruz, que tem o Instituto Bill Manguinhos, que é um ano mais velho do que o Butantan, então centenário com um ano a mais que o Butantan. Os dois foram criados ali no começo do século passado, naquela guerra contra a situação sanitária que nós vivíamos aqui no Brasil, desastrosa, né? Febre amarela, malária, varíola, enfim, e cólera, né? Então, tempos do nosso Oswaldo Cruz e tal. E aí a Fundação Butantan, ela fez esse acordo com a Universidade de Oxford e com a AstraZeneca para receber vacinas prontas, envasar vacinas e receber a tecnologia de produção dessa vacina também já no segundo semestre do ano que vem. E aí a Fiocruz produziria um primeiro lote. A estimativa também é em torno de 160 milhões de doses no ano todo que vem, o que daria para vacinar. Essa vacina tem um senão aí. Inicialmente, ela foi proposta para utilizar duas doses como imunizante. Por uma razão ainda inexplicável, durante os testes realizados fora do Brasil, se administrou meia dose na primeira dose e uma dose inteira na segunda. E, fortuitamente, o resultado foi melhor. O nível de formação de anticorpos foi maior. O que é uma boa notícia, mas é uma boa notícia carreada por uma má notícia. Qual é a má notícia? Num processo de pesquisa clínica, tudo é muito, mas muito meticulosamente feito e registrado. Então, o fato de ter ocorrido um desvio de tal proporção é muito complexo de ser explicado. E a AstraZeneca tem que nos explicar à sociedade, ao mundo, né? Como é que aconteceu um desvio desse porte num teste de vacina? Que outros desvios poderiam ter ocorrido? Então, essa é uma questão que a AstraZeneca ainda tem que vir a público para explicar. É importante a gente mencionar, não é? Eu não estou voltando para trás para dizer como é que faz o estudo de uma vacina, mas faz lá a fase 1, faz toda a fase pré-clínica in vitro, em animal, depois faz a fase clínica, fase 1, fase 2, fase 1 segurança, fase 2 eficácia, produção de efeito, fase 3 amplificação da fase 1 e da fase 2 com um grande número de voluntários. Fase 1, fase 2, 200, 300 pessoas. Fase 3, 30 mil, 40 mil pessoas. Então, agora, tudo isso que acontece é meticulosamente registrado, com prova do registro. De tal forma que quando a pesquisa está pronta, você publica esse material todo, através dessas revistas internacionais, e apresenta para as autoridades reguladoras dos países onde você pretende comercializar a vacina. O que as autoridades reguladoras fazem? Elas vão visitar toda essa documentação e verificar as comprovações de tudo que foi registrado. É dessa forma que você aceita o registro de um produto qualquer. Isso se chama boas práticas de pesquisa clínica. São regras homogeneizadas pelas empresas, pelas grandes empresas produtoras desses insumos todos. Então, esse evento da AstraZeneca, da meia dose, precisa ser melhor explicado. A AstraZeneca tem vindo a público e diz que tem explicação e tal, então nós temos que aguardar um pouquinho para que ela explique. De qualquer forma, nós estamos nesse estágio de desenvolvimento dessa vacina. Existem outras vacinas que usam vetor viral, muitas outras vacinas usam vetor viral. Das que estão sendo pesquisadas no Brasil, tem só mais uma, que é a vacina da Janssen, que é um braço produtor de vacinas da Johnson & Johnson. Ela também fez pesquisa clínica aqui no Brasil e ela utiliza o vetor viral. Ela não tem nenhum acordo de produção nacional. Ela, se vender vacina para o Brasil, venderá diretamente de suas fábricas no exterior. E ela teria condição de vender, não se sabe quanto, ela não expôs essa quantidade. E nem falou de preço. A vacina chinesa fica em torno de $10 a dose. A vacina da Oxford, $3 a dose. A vacina da Janssen não tem preço, que eu saiba. Uma terceira tecnologia, então, vírus inativado, vetor viral. Uma terceira tecnologia é uma tecnologia absolutamente disruptiva, é a tecnologia do RNA mensageiro. O vírus, o COVID, é um vírus RNA. Não existem vírus RNA e vírus DNA. O COVID é um vírus RNA. Ele entra dentro da célula e o RNA dele, a mensagem genética dele, comanda o aparelho, as mitocôndrias intracelulares a produzirem vírus. Neste caso, a empresa tem uma tecnologia muito sofisticada que ele pega o RNA do vírus, tira um pedaço desse RNA que é responsável pela produção da espícula, já mencionado aqui. E, então, esse trecho do RNA do vírus é introduzido no nosso corpo num invólucro lipídico, uma quantidade de gordura. Dentro dessa quantidade de gordura vai a mensagem genética do RNA do vírus. Entrando no nosso corpo, esse RNA sai desse conteúdo lipídico e penetra na nossa célula. E na nossa célula ele ordena as mitocôndrias a produzirem espículas virais, só espícula. O organismo identifica a espícula como sendo uma invasão, um invasor, e promove a formação de anticorpos contra a espícula. E isso desenvolve imunidade. Essa tecnologia é uma tecnologia muito disruptiva do ponto de vista da biotecnologia. É um conhecimento que já existia há uns 30 anos. Uma médica húngara desenvolveu isso, mas não teve utilidade. E tinha um laboratório alemão, que é o laboratório BioNTech, que começou a usar essa tecnologia para tentar produzir medicamentos para tratar câncer. E ele estava trabalhando nisso há mais de 5 anos. Quando veio a epidemia, e eles enxergaram um casal de turcos, um médico e uma médica, dessa firma, dessa empresa BioNTech, e eles enxergaram a possibilidade de utilizar essa tecnologia para a produção da vacina. Fizeram a parte experimental, pré-clínica, tiveram excelentes resultados e resolveram passar para a parte clínica, só que aí se associaram à Pfizer, porque a fase clínica custa muito caro, é muito dinheiro. Então, A Pfizer hoje é a primeira ou segunda maior empresária e a Novartis disputam quem é a maior empresa no mundo sempre. Então tem muito dinheiro para gastar em estudos clínicos. Né? Então fizeram uma associação com a Pfizer e a Pfizer pagou a realização de grande parte dos estudos clínicos que estão terminando neste momento. E os resultados de fase 1 e fase 2 também foram muito positivos e eles estão começando a abrir os resultados de fase 3. Aqui tem um detalhe técnico, que tem dois tipos de imunidade que a gente desenvolve. Tem uma imunidade que a gente chama de imunidade sorológica, que é desenvolvimento de imunoglobulinas. A imunoglobulina A, a imunoglobulina M, a imunoglobulina G, são desenvolvem no soro, no sangue. E tem uma fase que a gente desenvolve defesas dentro dos nossos tecidos, intracelulares, através da mobilização de um tipo específico de célula no sistema de defesa nossa, que são os linfocitos T4 e T8. E a isso nós chamamos de imunidade celular. Então, essas vacinas todas estão olhando também quanto de imunidade celular, quanto de imunidade sorológica ocorre. A imunidade celular, ela é associada a um prazo mais longo de duração da imunidade. E a sorológica a um prazo mais curto. Então, mas é um detalhe técnico complexo, não vou avançar muito aqui, porque não interessa. Mas, de qualquer sorte, essas vacinas todas estão verificando isso. Estas vacinas de RNA mensageiro, elas aparentemente têm uma resposta celular muito boa. As outras também têm, mas esta tem uma resposta mais potente. Tem mais uma vacina dessa sendo desenvolvida no mundo por uma empresa americana chamada Moderna, que não realizou testes no Brasil. Então tem duas vacinas no mundo realizando RNA mensageiro. As de vetor viral, tem várias outras vacinas, além da Janssen e da AstraZeneca Oxford no Brasil. Existem mais vacinas chinesas sendo desenvolvidas também com essa tecnologia do vetor viral. Existem mais vacinas sendo desenvolvidas pela Merck, pela Sanofi, pela Novartis. E existe também duas vacinas russas. Uma delas está mais falada, que é a Gamaleya, e a outra é Vetor. É uma empresa, as duas são empresas estatais ligadas às Forças Armadas Russas. E a Gamaleya, que está mais avançada, e é um laboratório bastante conhecido no mundo todo e respeitado, e ela também, as duas estão produzindo vacinas de vetor viral. A diferença é que a vacina da Gamaleya são duas doses, sendo que cada dose tem um vetor diferente. Então, base de vetores diferentes. Pedaços do vírus diferentes que estão dentro daquele conteúdo de um vírus de macaco. A Gamaleya, nós não temos muita informação firme sobre ela. Ela foi uma coisa assim, misturou muito com Putin, com aquela história da Rússia poderosa, não sei o quê, e chama Sputnik V, Sputnik V. Então, tem ali um pouco de sucesso, essas coisas aí que os russos estão querendo conquistar, reconquistar um espaço que já tiveram. Eu acho que amém, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, de qualquer forma, a Gamaleya não testou no Brasil, não se sabe como é que está sendo fase 3 dela lá na Rússia, ou seja, um monte de gente sendo vacinada. Eles dizem que estão dando para militares isso, sei lá. O fato é que houve um acordo com o governo do Paraná e com o governo da Bahia para produzir, para entregar vacina aqui no Brasil. Nós não sabemos os detalhes do acordo, não sabemos quantas vacinas serão entregues. E também a Gamaleya anunciou um acordo de produção no Brasil com uma fábrica brasileira, uma das 5 maiores fábricas de capital nacional no Brasil, a União Química Farmacêutica, mas que, no entanto, não tem tradição de produção de medicamentos biotecnológicos. Mas vamos ver o que vai acontecer. Além dessas três tecnologias, vírus inativado, vetor viral e RNA mensageiro, tem uma quarta tecnologia que é utilizar partículas proteicas. Só tem um laboratório produzindo uma vacina de partícula proteica, é um laboratório americano chamado Novavax. Ele pega um pedaço do vírus, um pedaço de proteína viral, involucra esse pedaço de proteína viral e introduz no corpo da pessoa. Essa proteína pode, inclusive, nem vir do vírus. Ele produz essa proteína especificamente com maquinário genético. E aquilo é introduzido no corpo e suscita as defesas do nosso organismo a produzirem anticorpos. Nós não estamos acompanhando a Novavax, que aparentemente também tem conseguido bons resultados nos Estados Unidos.
Então, Dr. Gonçalo, desculpe de interromper, mas em termos de segurança para a população, nós estamos imaginando que isso aí vai ter que ser disponibilizado praticamente para a população mundial, ou seja, 7, 8 bilhões de pessoas que vão ser, deveriam ser vacinadas. Como é que funciona isso? Porque qualquer mínimo de percentual já tem um impacto bastante grande se não tiver êxito. Efeito colateral.
A gente tem uma boa tradição de produzir vacinas no mundo inteiro. Todas essas fábricas que eu mencionei, elas têm algum tipo de passado na vacina. A Pfizer, a Novartis, a Sanofi, a Merck, as fábricas chinesas agora também estão envolvidas com isso, né? Esses laboratórios novos, tipo BioNTech, Novavax, Moderna, têm uma tradição de trabalhar com produtos biotecnológicos. E tem uma tradição de entender como é que funciona a segurança desses produtos. É lógico que tem algumas tecnologias que são mais seguras, né? Porque tem muita experiência. Então, quem está trabalhando com vírus inativado, tem a vacina do sarampo, a vacina da polio, a vacina da raiva, tudo vírus inativado. Nós temos uma tradição grande de vírus inativado. A vacina da febre amarela, tudo vírus inativado. Então, sabemos a segurança do vírus inativado. Essas novas tecnologias, a do vetor viral tem o ébola. Deu certo e é segura. A RNA mensageiro e a de proteína são coisas novas. Mas a fase pré-clínica e a fase 1 constataram essa segurança. E na fase 3 se confirmou a segurança. Tem chance de uma vacina dessas mudar o nosso código genético? Não tem chance dela mudar o nosso código genético. É impossível. Por quê? Porque ela tem uma partícula, um pedaço do que poderia fazer qualquer coisa. Então, não tem como comandar nada no nosso organismo. E os ingredientes utilizados para fazer essas vacinas que estão em teste são ingredientes que, na maior parte, são inócuos ao nosso corpo. E é por isso que, do ponto de vista de segurança, o máximo que todas essas vacinas verificaram nos testes foi vermelhidão no local, uma pequena febre durante 1-2 dias, enfim, uma reação do corpo à introdução de um agente externo. Basicamente é isso e nada mais. Então, eu acho que elas são todas muito seguras. O grande problema é a capacidade de produção, né? A vacina que eu consegui acompanhar um pouco mais de perto foi a da Pfizer. A Pfizer tem 5 fábricas com capacidade de produção de vacina no mundo. A Pfizer, o ano inteiro que vem, com as 5 fábricas funcionando a todo vapor, ela consegue fabricar 1 bilhão e 300 milhões de doses de uma vacina que precisa de 2 doses, ou seja, vai vacinar 650 milhões de pessoas. A Europa tem 540 milhões de pessoas, a comunidade europeia. Estados Unidos tem quase 350 milhões de pessoas. Então, não existe capacidade de produção de vacina no mundo para cobrir 7 bilhões de pessoas. Nós mesmos temos negociado até agora, se a gente considerar a vacina chinesa, eu acho que não há por que não considerar, e se a gente considerar que a AstraZeneca vai dar uma boa explicação para a história da meia dose, nós vamos ter condição de vacinar 160 milhões de brasileiros, o que eu acho que é bem próximo do que nós teríamos que vacinar. Nenhuma dessas vacinas foi testada em indivíduos com menos de 12 anos. Só a vacina da Pfizer testou para pessoas com menos de 16 anos, na faixa de 12 a 16. E só a vacina da Pfizer testou pessoas acima de 60 anos. Ela chegou a testar, inclusive, com pessoas de 80 anos. Os idosos têm uma característica, eles são idosos. E, portanto, eles têm uma capacidade de gerar resposta imunológica menor. Porque o sistema já foi muito usado. Então, precisa testar em idades bem avançadas. A Pfizer testou e obteve bons resultados, inclusive nas faixas mais elevadas, e observou também bastante segurança de 12 a 16 anos. Mas, de qualquer forma, tem ainda perguntas a serem feitas, né? Quem já teve a doença tem que tomar a vacina? Aparentemente tem que tomar a vacina. Por que tem que tomar a vacina? E nós estamos cada vez mais tropicando com casos de reinfecção. Aparentemente, reinfecção é muito rara. Mas, como nós estamos identificando pacientes que tiveram a doença, que tiveram uma queda muito abrupta de defesa, a gente acha que essas pessoas têm chance de terem de novo a doença. Então, tem que vacinar. Quem tomou uma vacina pode tomar outra vacina? Até o momento, nada indica que isso deva ser feito. Temos que fazer estudos, né? De repente, a gente dá um banho no mundo com a vacina A e descobre que a vacina A ela dá uma imunidade de 6 meses. Então, daqui a 6 meses, precisa repetir a dose. Pode repetir com outra vacina? Tudo isso são coisas que nós vamos ter que ir respondendo. É o problema de a gente ter que aprender com uma doença nova.
E tem ainda o desafio logístico, né, doutor Gonçalo?
Sem dúvida, mas o desafio logístico nós conhecemos. Nós aplicamos por ano 300 milhões de doses de vacina no SUS. A vacina da gripe foi aplicada este ano, 80 milhões de doses. Em quem? Crianças e adultos e velhos. E gestantes. Então, nós temos um sistema de acompanhamento de vacina muito bom, muito bom. Uma rede de frio de primeira, todas as unidades básicas de saúde do Brasil têm uma geladeira especial para vacina. Geladeira especial para vacina é uma geladeira cheia de compartimentos. De tal maneira que, por exemplo, se cair a luz, eu não tenho gerador em toda a unidade básica de saúde, então se cair a luz, você não abre a geladeira inteira, você abre só o compartimento que você vai usar a vacina. E os outros compartimentos ficam mantendo a temperatura durante o dia. A vacina aguenta 12 horas sem necessidade de energia elétrica, se a geladeira estiver gelada. São geladeiras especializadas para vacina, 2 a 8 graus. É lógico que aqui tem uma particularidade, que tem duas dessas vacinas, a vacina da Pfizer, BioNTech, ela precisa de menos 80 graus. E a vacina da Moderna, que não passou pelo Brasil, precisa de menos 20 graus. Menos 20 graus, mais fácil, freezer doméstico dá 14 a 18 graus negativos. Agora, menos 80 graus é um freezer super especializado, que só existe em instituição de pesquisa. No mundo inteiro é assim. No mundo inteiro. Não tem vacina, não tem freezer menos 80 na esquina. Mas aí a Pfizer, ela desenvolveu um tipo de container que, se você mantiver a substituição do gelo seco, enche o freezer de gelo seco e põe a vacina lá dentro. E aí vai trocando o gelo seco, porque o gelo seco se consome. Ela consegue ficar 15 dias dessa forma e mantém a menos 80 graus. Em 15 dias, a vacina sai da fábrica e vai até perto do ponto onde vai ser consumida. E aí a vacina pode ficar 5 dias de 2 a 8 graus, porque a vacina, para ser aplicada, tem que estar numa temperatura que o nosso corpo aceita. E aí é 2 a 8 graus. Então, é um desafio que a logística é capaz de enfrentar. Portanto, eu não vejo nenhum problema de usar a vacina da AstraZeneca. Vejo um problema de inteligência, né? Para utilizar esses prazos e fazer marcações de onde essa vacina deve chegar. O grande problema mesmo vai ser a gente fazer o cálculo das compras, né? Eu não posso jogar ninguém fora, por isso que eu acho que a posição do governo, por exemplo, de descartar qualquer outra vacina que não a da AstraZeneca, loucura. Nós estamos morrendo, nós estamos tendo a doença. Nós só vamos conseguir interromper isso se nós tivermos doses de vacina. E mesmo assim vai ser difícil, porque não vai ser de uma hora para outra. Então, nós temos que comprar toda a vacina que nos for oferecida. Os preços são públicos. Não adianta você querer comprar uma vacina. Como a Moderna está propondo a vacina dela a $25. A AstraZeneca, 3. Por quê? Problema deles. Não adianta você querer diminuir esse preço. Não tem licitação que dê conta disso. É um produto único. Então, temos que avisar o judiciário que vai ser assim, comprar e disponibilizar para a sociedade o maior número de vacinas. Não pode descartar de cara um produtor de vacinas. De você não quero comprar porque o seu olho é puxado. Não tem cabimento isso, né?
Nós vamos ter que comprar de quem quer nos vender, inclusive. Não podemos obrigar. Nós não podemos obrigar ninguém a vender para nós vacina.
Pior ainda, tá certo? Claro. Agora, tem. O chinês, a AstraZeneca e a Pfizer estão querendo vender para o Brasil. Nós não podemos dizer não para nenhum desses três. Porque com esses três, nós não cobrimos os 210 milhões de brasileiros, embora... Eu acho que as crianças vão ficar fora dessa história ainda.
E o leque que o governo apresentou agora, dia 1º de dezembro, de prioritários para vacinação, nós temos, como o senhor disse, já um programa nacional de imunização muito conceituado, reconhecido mundialmente, enfim. E agora foi apresentada uma proposta inicial, pelo que eu entendi, de imunização para as doses disponíveis. O governo falava em 143 milhões de doses, porque só contava com a produção de Oxford. Mas o mais importante do que a quantidade, o desenho, né? O que o senhor pode nos dizer sobre isso?
Veja, o desenho é um desenho que está sendo discutido mundialmente. E aí, acho que os formuladores do Ministério não precisa ter nenhuma criatividade. Eles copiaram o que está sendo proposto mundialmente. O que está sendo proposto mundialmente? Primeiro, o grupo de risco mais terrível, que é profissional de saúde. Temos que manter os profissionais de saúde com capacidade de estarem operando. Então, vamos vacinar o profissional de saúde. Segundo, os mais velhinhos. Terceiro, os menos velhinhos e os portadores de comorbidade. Veja, essa doença mata 2 pessoas em cada 1000 de 0 a 40 anos. 15 pessoas em cada 100 acima de 80 anos. E entre essas duas populações tem uma reta. Então, nós temos que privilegiar os velhinhos, os menos velhinhos, 60 anos para cima, e os tais os portadores de comorbidade, obesos, hipertensos, diabéticos, cardiopatas, asmáticos, essa população. Depois, nós temos que entender como é que nós vamos tocar a nossa sociedade. Tem aí os profissionais da educação. As crianças não podem ficar sem aula ano que vem. Com ou sem vacina, nós vamos ter que discutir o retorno às aulas. Com cuidados. Criança que morar com portador de comorbidade, o portador vai ter que tomar a decisão se manda a criança para a escola ou não. Porque se ele mandar, ele vai ter que se isolar quando a criança voltar. Então, ele tem que ter condição de se isolar. Nós temos que dialogar com a sociedade para retornar às aulas. Temos que retornar às aulas. O prejuízo para as crianças está sendo muito grande. Então, professores. Professores têm que ser vacinados. Trabalhadores de transporte coletivo têm que ser vacinados, porque eu não posso que ele pare. Trabalhadores de indústria de frigorífico. Não podemos que o produz comida. E frigorífico é lugar de risco. Tem que falar alto, tem muito vírus, e volta e meia você pega um brote de epidemia dentro de um frigorífico desse lá em Santa Catarina. Trabalhadores do sistema prisional. Trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos. 50% das mortes na Europa, na primeira onda, aconteceram em instituições de longa permanência de idosos. Então, o governo federal, mais ou menos, situou o seu plano com isso. E o que está sendo feito no mundo inteiro é exatamente isso. Então, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, né? Trabalhadores da segurança, etc. Né? Mas é isso. E eu acho que está muito correto. Né? Existem algumas atividades que tem que se expor. O judiciário mesmo, eu estou ajudando lá o TRF do Rio de Janeiro. Eles querem retomar a atividade jurídica para distribuir justiça para os pobres, porque tem muita ação de pobre que não pode parar. Como é que faz? Ah, tem que pôr face shield, tem que usar álcool gel, não pode abrir sala que não tenha circulação de ar, tem que vir de máscara, juiz velhinho não pode vir. Então, tem saída? Tem saída, mas com uma coisa que o ministro da Saúde diz que não existe, que chama distanciamento social. Comprovadamente funciona o distanciamento social. Ontem ele teve a coragem de falar que esse negócio é um troço ultrapassado. Né? Como ele é um militar, eu nem vou levar em conta ele ter falado uma bobagem. Mas distanciamento social é importante. E com inteligência, né? Então, o cara vai pôr uma máscara, não vai manusear a máscara, não vai passar a mão na maçaneta e pôr a mão na máscara, no olho, etc. Então, é possível ter uma boa política de vacinação. Eu acho que aí o Ministério não pode... Não vejo erro.
Doutor Gonçalo, eu teria mais duas perguntas, mas uma o senhor já respondeu, que era sobre o retorno às aulas, que eu também imagino que seja imperativo. Mas agora eu gostaria que o senhor me mencionasse sobre o papel do Poder Judiciário. Eu imagino que nós vamos ter uma judicialização da saúde, que já existe, obviamente, né? Mas vai ter judicialização sobre a vacina. Inclusive já tem judicialização sobre a vacina, porque partidos políticos já ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ações para obrigar o Poder Executivo a comprar essa ou aquela tecnologia, coisa que implicitamente nós já começamos aqui. Mas também pode ter judicialização sobre indivíduos ou grupo de indivíduos pedindo para que sejam vacinados, enfim. Qual é o papel do Poder Judiciário para que a gente possa ter um efeito ótimo diante dessa alocação de recursos que são mais do que escassos, né?
Eu acho que eu sou das pessoas que acham que o Poder Judiciário não atrapalha a democracia judicializando. Na maior parte das vezes, o que o Poder Judiciário faz é a boa judicialização, aquela que reestabelece direitos. É lógico que nós agora, nessa atividade, junto ao Conselho Nacional de Justiça, estamos tentando desenvolver um espaço para deixar mais claro o que é o restabelecimento de direitos e auxiliar o judiciário a estar de acordo, cumprindo o que a Constituição determina que deve ser cumprido. Então, o que eu acho que tem que haver é um afinamento entre o judiciário e o executivo, de tal forma que o judiciário perceba que o executivo está realizando as atividades que ele deve realizar no seu limite. É óbvio que se eu tenho um número delimitado de vacinas e eu faço uma proposta de vacinação, e a sociedade concorda com aquela proposta, haverão pessoas que estarão inconformadas e buscarão o judiciário. O judiciário tem que olhar essa decisão com esse olhar da distribuição da justiça que a lei maior impõe. E aí ele tem que tomar uma decisão que seja reflexo da confiança que a gente tenha numa decisão acertada que o Estado tenha tomado. É lógico, se o Estado não tomar a decisão acertada, não quiser comprar a vacina, eu não acho que a judicialização é que vai resolver. Aí eu acho que é um problema para o Ministério Público apurar a responsabilidade. Então, eu acredito que se o Judiciário e o Executivo tiverem um prévio entendimento do que é possível e desejável ser feito, nós não teremos mais judicialização.
Bom, eu até aproveitando a sua expertise como primeiro presidente da Anvisa, né, superintendente da Anvisa, eu vou lhe perguntar sobre o papel da Anvisa, então, nesse processo da aprovação ou autorização, registro para as vacinas. E aí seria a minha última pergunta para o senhor.
Muito bem. Eu acho que nós temos uma agência poderosa, reconhecida no mundo inteiro. Ainda esses dias saiu uma definição mundial, que é uma definição que nós buscávamos desde a criação, que é a constituição desse grupo de agências que aceitam trocar a visita às fábricas, né? Que são, nós temos que fazer. Nenhum produto é aprovado sem que a fábrica original seja aprovada. A fábrica precisa passar na inspeção de boas práticas de fabricação. E esse clube é um clube que aceita inspeções de outras agências. Então, eu inspeciono uma agência aqui no Brasil, o FDA não vem aqui, ele aceita a minha inspeção. O FDA inspeciona uma agência, uma fábrica nos Estados Unidos, eu aceito a inspeção dos Estados Unidos. Isso é muito importante que seja equivalente, porque não tem cabimento eu aceitar do FDA e o FDA não aceitar a minha. Porque tem consequências econômicas sobre essa questão de você aceitar ou não a inspeção de uma fábrica e de outro país. Então, é fundamental que exista a equivalência entre os países. Nós fomos aceitos equivalentemente. Então, a Anvisa está sendo respeitada no mundo e eu tenho certeza que os servidores da Anvisa sabem disso. Eu tenho certeza que a Anvisa não vai procrastinar registros, vai utilizar a sua capacidade de tomar decisões regulatórias como a lei manda. O arranjo legal que nós temos é fundamental e é muito bom o arranjo legal, talvez um pouco exagerado, mas é muito bom o arranjo legal. A lei 6360, que é a lei do registro, a lei 9782, que é a lei que instituiu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um bom arranjo jurídico. Eu tenho certeza que os servidores farão com que estas leis sejam cumpridas. O corpo diretivo da agência, acredito que vai marchar de acordo com essas imposições. Apesar do governo ter opiniões diferentes em relação a esta ou aquela vacina, eu acredito que nós vamos ter a agência respeitando o seu passado e construindo um futuro bom para o Brasil, Dr. Gebran.
E com isso, eu imagino que o senhor deixou uma mensagem de otimismo para todos nós brasileiros, e no caso de nós, do Poder Judiciário, servidores públicos, que também acreditamos que é possível ter um serviço público de qualidade, um serviço público respeitado, e que nós devemos uma deferência a essas expertises que são desenvolvidas em todos os ramos da administração pública, que é o caso da Anvisa. E essa sua manifestação me deixou cheio de esperança e de alegria, não só pelas suas assertivas, mas também porque nós temos profissionais qualificados que podem atestar e dar segurança no que diz respeito ao procedimento, à vacina, à incorporação de tecnologia, registros, enfim. Professor Gonçalo, eu gostaria muito, em nome da Imagens, de agradecer ao senhor pela sua palestra. talvez tenhamos estendido um pouquinho mais do que o usual dos nossos podcasts, na nossa entrevista, mas é pela qualidade da sua fala e pela importância do tema. Então, eu lhe agradeço muitíssimo e deixo aí para as suas considerações finais, dizendo que o senhor nos orgulha muito, envaidece a Magistratura Federal e a Imagens por ter sido o pioneiro nesse episódio de Direito à Saúde que nós vamos desenvolver agora, daqui para frente, junto à Imagens. Muito obrigado pela sua colaboração.
Eu quero agradecer a gentileza do senhor ter me convidado e a honra de estar aqui participando de um evento da Imagens e levar isso aos nossos operadores do campo do direito e à plateia que assiste também os podcasts do senhor. Estou à disposição sempre. Muito agradecido e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Muito obrigado. Convido também os magistrados que assistem ao nosso podcast, que sugiram temas, sugiram nomes, que participem ativamente da nossa escola da magistratura. Nossa escola é constituída de um modo democrático e é feita por juízes e para os juízes. Então, os juízes devem participar ativamente, procurando a administração da escola para que possam sugerir temas de direito de saúde ou fora do direito de saúde e também palestrantes de qualidade excepcional como o Dr. Gonçalo Vecina. Muito obrigado a todos.
Imagens, podcast.